Bem-vindos ao Automobile. A segunda ronda do Campeonato do Mundo de MotoGP foi o Grande Prémio de Doha. Jorge Martin fez a pole position, liderou 18 voltas e impressionou, mas Fábio Quartararo foi o grande vencedor deste fim de semana. Carolina, as Yamahas estiveram bem?
É verdade, David, as Yamaha triunfaram num circuito que era supostamente e à partida mais favorável às Ducatis. As Ducati que acabaram, tanto no Grande Prémio do Qatar como este Grande Prémio de Doha, acabaram por garantir as pole position, mas depois apareceram e chegaram mesmo a liderar durante várias voltas, como tu bem disseste. O Jorge Martin liderou durante 18 voltas, mas parece que depois falta ali um bocadinho mais na reta final da corrida. Excelente o piloto da Yamaha, Fábio Quartararo, que fez aqui, pareceu-me a mim, uma corrida muito de gestão de pneus. Ele já se tinha percebido no Grande Prémio do Qatar que os pneus aqui voltariam a ter um papel determinante sobre quem venceria, quem não venceria. E o Quartararo fez essa corrida, ele próprio dizia que, quando se apercebeu da chegada do Maverick Vinales, decidiu que tinha que apertar, como ele dizia, e tentar fugir. Foi isso que ele fez. Chegou ao Jorge Martin, ultrapassou e depois de se colocar na liderança, fugiu. E tanto os pilotos da Ducati Pramac, o Jorge Martin e o Johann Zarco, acabaram por não ter mais velocidade para conseguirem alcançar Fábio Quartararo. Acho que foi uma corrida sem erros por parte do piloto francês, que lá está, segunda vitória para a equipa da Yamaha.
Sim, concordo contigo. A gestão dos pneus foi uma das coisas mais importantes nestas duas corridas, ou seja, nestas três vezes que eles estiveram no circuito do Qatar. Já a semana passada, eu reparei mais nisso na semana passada, é que foi os dois estiveram ali a fazer um pequeno trabalho de equipa, ou seja, foram tanto o Vinales como o Quartararo passaram um bocadinho da corrida juntos. Aconteceu o mesmo aqui, com o Quartararo na frente do Vinales, andaram ali um bocadinho juntos, mas depois o Quartararo fez uma ultrapassagem, subiu um nível e o Vinales nunca mais o conseguiu apanhar. Até que depois tu reparas nas declarações finais deles que o Quartararo passou a semana toda, ele diz que passou 3 dias fechado no hotel a tentar passar o que é que tinha feito mal na semana passada. Ele já tinha dito que ia andar com o olho no, nos dados do Vinales que tinha vencido na semana passada. E foi o que fez. Geriu melhor os seus pneus, utilizou melhor os mapas de motor da Yamaha e conseguiu, tal como o Vinales, de trás para a frente, de sexto para primeiro, vencer a corrida e dar mais um excelente arranque à Yamaha. Não é algo que não seja assim. O ano passado foi o mesmo,
Vinci, exatamente.
2017 foi o mesmo. A partir daqui é que começa a interrogação para perceber o que é que a Yamaha vai fazer.
E também para percebermos o facto da força mental, porque, como tu bem dizias, o ano passado tivemos vitória da Yamaha também nas primeiras provas, mas depois ali a meio da temporada houve uma quebra bastante grande. Parece-me a mim que Quartararo e também Vinales parecem estar um bocadinho mais fortes psicologicamente, mas ainda é difícil de conseguir perceber isso a 100%. E depois vai depender muito também das circunstâncias das próprias corridas e se eles conseguem depois gerir ou não os maus resultados, porque certamente que vão aparecer.
E até aquela moto está diferente. Se tu reparares, o
Sim.
ano passado eles tinham que estar na frente, fazer aquela distância, aquele intervalo para vencer, e agora não, continuam a fazer o intervalo. Não digo que o intervalo não está lá, mas agora parece que conseguem chegar de trás para frente. Ou seja, a moto já sabemos que é uma moto, não sei bem dizer o termo em português, mas nimble. É fácil de virar, de curvar.
Virar. Uhum.
E agora conseguem fazer isso. Já no, nas outras duas Yamaha foram pelo menos 2 semanas para
Para
esquecer.
esquecer,
Rossi,
sim.
a pior qualificação da sua carreira no MotoGP, para que eu não esteja errado, e terminou em 16º. diz que não conseguiu gerir os pneus,
Gerir os
depois
pneus,
acaba
exato.
sem aderência no pneu traseiro. Antes de passar para ti, só dizer que o Morbidelli, pronto, acaba por cometer aqui o que eu apelido de erro, que é, ele no final diz, nós tentamos umas coisinhas diferentes esta semana, foi voltar à configuração do início da temporada de 2020. E tiveram os mesmos problemas do início da temporada de 2020. Se já sabias que isto tem problemas, porque é que
Porque é que tu
voltaste
voltaste,
para a mesma
exatamente?
configuração? Não entendi. Ele lá deve ter as suas razões que eu não consegui desmistificar ainda.
E o próprio Valentino Rossi, e eu li umas declarações também do piloto italiano, dizia que desde os testes de Barcelona em 2019, que os problemas na moto em relação aos pneus começaram. E eu perguntei então se já vem desde 2019, já vamos aqui numa segunda temporada, né, desde essa data. Porque é que a Yamaha não tenta ou não consegue resolver este problema? O que é que falta à Yamaha, não é, para tentar colmatar este problema que acaba por ter um forte impacto, não é? Tu acabas por perder títulos por causa de não digo má estratégia, mas
Mas estão.
há ali alguma coisa que nem Valentino Rossi, nem Franco Morbidelli, neste início de temporada, estão a conseguir fazer. E eu não estive cá a semana passada, mas vi a prova e acompanhei todo o fim de semana. E o Valentino Rossi qualifica em quarto. Bem, sabemos que muito ali à conta da aspiração do piloto que ia à frente. E pareceu que Valentino Rossi tinha renascido, mas depois faz uma má corrida e este Grande Prémio de Doha veio confirmar os problemas que já haviam na semana anterior.
E pronto, agora tu vais começar a ter aquele rumor de que, ah, talvez, Valentino e
Tinha
tal.
entrado depois, exato. Mas
Para os jovens.
não me parece que o problema esteja na totalidade em Valentino Rossi.
Ora bem, da Yamaha, antes de terminar a Yamaha, dizer que no Qatar já são 10 vitórias, curiosamente, numa pista que, pelo menos desde 2004. Tem sido dominada para a Yamaha, mas pelo menos nos últimos anos tem parecido mais cair para a Ducati, mas a Yamaha consegue sempre superiorizar e também de notar desde 1954 pódio para dois franceses. Desta vez foi Fabio Quartararo e Johann Zarco, primeiro e segundo. Em 54 foi venceu o Grande Prémio de França Monet e ficou em terceiro Colu, para que seja assim. Como se diz a pronunciação destes dois senhores. Lá está. Então passamos para a Ducati e não passamos já para as Ducatis oficiais, porque quem brilhou no Qatar foi para a Mack Ducati, Carolina.
É verdade, para a Mack Ducati que esteve sempre. Eu por acaso achei muito interessante porque ao fim de algumas voltas tu olhavas para a tabela classificativa e só vias Yamaha no, nas primeiras posições. Yamaha não, Ducati, peço desculpa.
Ducati.
Nas primeiras posições e depois tinhas ali um ou dois outsiders, mas Ducati a dominar. Ducati para a Mack muito bem, com a pole position de Jorge Martin. Relembrar aqui que é a primeira temporada de Jorge Martin. No, na categoria Rainha do MotoGP, excelente prestação. Acho que, se não estou em erro, fez o recorde do circuito em termos de pole position. Estava há pouco ali a ver também. E depois uma corrida perfeita ou quase perfeita de Jorge Martin, que depois não conseguiu, obviamente, ter ali um bocadinho de armas. E não sei se pode dizer armas, mas se calhar experiência para lutar ali mano a mano com o Fábio Quartararo. E depois, no final, quando vê Johann Zarco a aproximar-se, acaba por deixar passar Johann Zarco, e o próprio Jorge Martin admitiu isso no final da prova e disse mesmo, se fosse outro piloto, eu tinha repostado. Mas como foi o Johann Zarco, e como somos uma equipa, e o Zarco pode lutar aqui também por um título mundial, eu deixei-o passar, porque assim ele consegue o segundo pódio este ano e consegue a liderança do campeonato. E é uma estratégia que foi admitida por Jorge Martin. Na minha opinião, eu não o faria. Acho que não podemos dar essas armas assim de mão beijada à comunicação social e aos próprios adversários, não é? E ficamos, na minha opinião, um bocadinho mal na fotografia,
Ah,
mas
é,
cada um tem
Lenovo,
a sua opinião.
Lenovo.
Exato, cada um tem a sua opinião, mas lá está, um fim de semana bastante perfeito, só acho que só faltou mesmo a vitória de Jorge Martin para a Ducati e para a Marco.
Mas olha, que eu não acho que tenha. Primeiro gosto da intervenção dele depois da pole position. Ele depois de fazer a pole position, assim que é, diz: ok, tudo bem, mas eu preciso de experiência, portanto, vou tentar tirar essa experiência de andar atrás dos mais rápidos. E depois fica 18 voltas na frente da corrida.
Fantástico, foi uma corrida bastante, bastante boa por parte de Jorge Martin.
Mas segundo o espanhol, estar na frente foi útil, ver os pontos de travagem, habituar-se à moto com o tanque de combustível completo, e assim, ou seja, segunda corrida, fazer uma pole position e um pódio, é como tu disseste, excelente. E agora vamos ao líder do campeonato, que para surpresa de todos, ou não, é Johann Zarco. Que sai daqui surpreendido, porque ele no final só dizia não esperava sair do Qatar na liderança do campeonato, Carolina.
Pois, parece que sim, não é? Johann Zarco ficou bastante surpreendido, mas a verdade é que fez pódio também no primeiro Grande Prémio do Qatar. Eu acho que ele foi terceiro, se não estou em erro.
Fez segundo,
Ou segundo,
fez
exato.
dois.
Fez, pronto, 2 segundos, lugares. E a verdade é que, e eu escrevi isso ontem, faz-nos lembrar alguém, não é? Que começa com pódios atrás de pódios e depois no final leva o título para casa. Vamos ver, o Johann Zarco é um excelente piloto, um piloto bastante experiente, e ele dizia alguns, não sei se foi esta semana, se não, que se nunca tivesse saído do Moto2, nunca, nunca, ou seja, se tivesse continuado em Moto2 e não tivesse dado esse salto, se calhar já não corria. E a verdade é que Johann Zarco, e falámos disso aqui na divisão, quer ser campeão mundial e parece que está a trabalhar para isso.
Eu lembro-me dele, pronto, ele não é um percurso tão assim tão tradicional, ele não chega ao MotoGP tão novo como, por exemplo, o colega de equipa, Jorge Martin. Ele chega ao MotoGP como bicampeão do Moto2, chega já com 25, 26, agora não quero falhar, mas chega com mais de 20 anos. E uma das coisas que ele... Pronto, nós não percebemos na altura, foi ao sair da KTM de ficar de fora de tudo e de todos. Eu penso que ele também mudou ali algumas coisas na sua vida, porque eu já ouvi falar, mas há 18 meses estava desempregado e agora é líder do campeonato mundial. É estupendo. Vamos ver agora. Vimos o ano passado que não é preciso, ou quase não são precisas, vencer corridas para ser campeão mundial, mas este ano temos mais corridas, temos mais campeonato, portanto vamos ver o que é que o Zarco faz. Antes de irmos à Ducati oficial, deixa-me só dar aqui um pequeno apontamento para mais um bom resultado do estreante Enea Bastianini, que desta vez foi 11º com a Avintia Sponsorama.
É
Finalmente
verdade,
colocaram o
sim.
nome de jeito do que aquele nome que tinha o ano passado e que eu trocava o nome todo.
Não era a mesma, não era Sponsorama, que nós tínhamos dificuldade. Sponsorama.
Mas não tinha um A20.
Não, acho
Não
que não,
tinha.
acho que até.
Pois, não tinha o
Pronto, agora
A20, o A20.
já consegues dizer Sponsorama, que era o problema maior. Mas sim, muito, muito boa prestação do piloto, que andou sempre ali também. No top 10 e acabou em 11º.
Já a Ducati oficial, não sei se concordas comigo, mas pelo menos o Jack Miller ficou muito aquém das expectativas.
Muito aquém. Sabes que eu tinha muitas expectativas depois de ver os testes do Qatar em relação ao Jack Miller, porque ele teve uma boa prestação nos testes do Qatar. O Qatar é um circuito muito favorável à Ducati. O Jack Miller é o piloto principal, digamos assim, da Ducati, já assumiu aqui também uma espécie de candidatura, digamos assim, e tem que a assumir. O ano passado, o Jack Miller também deu o ar da sua graça, teve excelentes corridas e excelentes prestações, e depois chegamos aqui aos dois primeiros grandes prémios, E as minhas expectativas, é um pouco à semelhança de tu e a Aprilia, sabes? As minhas expectativas estavam lá em cima, estavam lá em cima em relação ao Jack Miller, e achei que ele, pelo menos no Grande Prémio do Qatar, que ia aniquilar por completo a concorrência e acabou por não conseguir fazê-lo. Teve vários problemas também durante a prova. Neste Grande Prémio de Doha, também, e na minha opinião, teve ali uma atitude menos boa para com.
Davas bandeira preta?
Dava. Eu acho que sim. Porque lá está, há uma imagem que até foi publicada no Twitter do MotoGP em que tu vês mesmo ele a tombar para o lado do Joan Mir, ou seja, foi uma atitude pensada, digamos assim, se calhar irrefletida porque foi no calor do momento, mas é intencional, percebes? Na minha opinião, e acho que não esteve de todo bem o piloto australiano da Ducati, porque lá está, nem esteve bem nesta atitude e acabou também por não estar bem em relação aos resultados, porque estando na Ducati, e a Ducati isto também está aqui um bocadinho sedenta de títulos, e depois da saída de Andrea Dovizioso, acho que o Jack Miller tem que começar a ter um bocadinho cabeça fria, porque este incidente passou ao lado da direção de corrida. Mas um próximo pode não passar. E a verdade é que o lance com o Joan Mir acaba por ser um lance de corrida. Nós vimos ali um bocadinho mais. E se calhar não estamos habituados a ver um bocadinho de agressividade por parte de Joan Mir. E depois vais ripostar com uma atitude. Não estamos aqui na escola, não é? Olha, bateste-me e agora vou-te bater ainda mais. E que basicamente foi isso que o Jack Miller fez. Acho que ficou muito mal na fotografia e que podia ter corrido muito mal para o próprio Jack Miller, porque ele é cabana todo. O Joan Mir consegue controlar ali muito bem
Sim,
a sua
porque
posição.
o Joan Mir já está em pé, ou seja, já está em pé, já está
Exato.
direito, já está com o senso de gravidade certo.
O
Jack
Jack
Miller
Miller.
ainda está ali a mudar, portanto, podia ter corrido mal. E eu acho até que podia ter corrido melhor do que correu, podia ter sido melhor do que a nona colocação, se ele não tivesse feito aquilo. Talvez ele
Sim.
conseguisse chegar mais à frente. Talvez até o Joan Mir conseguisse chegar um pouco mais à frente.
Mais
O
à
Joan Mir
frente,
foi
sim.
sétimo, não é mau, mas talvez pudesse ter chegado um bocadinho mais à frente. Para Portimão, vamos ver o que é que ele faz, porque agora vai ter uma operação. Estão a considerar uma intervenção cirúrgica, o Jack Miller. Vamos ver como é que ele chega a Portimão.
A Portimão, exato.
Já o Bagnaia teve problemas logo de início no grandioso hole shot, que eu já fiz
Sim.
referências no meu Twitter até dizer chega. Se quiserem seguir, arroba Batoneira 96. Teve problemas no hole shot, mas apesar disso, eu gostei da atitude dele no fim, que é não se resignar como, entre aspas, o segundo piloto. Ou seja, ele
Exatamente.
quer mais. Havia muitas dúvidas se isto era um ano demasiado cedo para ele já saltar para a Ducati oficial. Claramente foi impulsionado pela saída
Do
do
avisoso.
Dovizioso, mas ele mostra-se confiante com a moto. Por exemplo, ele faz uma ultrapassagem, se não me engano, é ao Rins. E depois
Sim.
perde-a na primeira curva. E ele explica: eu estava demasiado confiante com a moto, ou seja, sabia o que é que a moto podia fazer e fui para lá do limite. Ou seja, já algo muito bom para quem se está a estrear naquela Ducati, que sabemos que não é uma moto fácil.
Sim.
E é bom saber que ele quer mais do que ser apenas o escudeiro do Miller.
Sim, e sabes que isso também pode ser muito importante depois nos resultados. Não sei se não vamos ter aqui situações em que, e tivemos neste grande prémio, em que o Bagnaia é sexto e o Jack Miller é nono, não é? E pode também, ou seja. Às vezes a chave do sucesso para estes ditos segundos pilotos é quererem mostrar serviço. E acho que isso pode ser muito importante para Bagnaia. Bagnaia também já no Grande Prémio do Qatar também esteve bem.
É verdade. E da Ducati passamos aos campeões do mundo, a Suzuki. Alex Rins foi quarto enquanto o Johann Mir foi sétimo. Vamos aqui começar por o Alex Rins, que claramente, contente por finalmente ter ativado o Launch Control no arranque, ele que a semana passada tinha esquecido disso, e não
Sim.
teve um bom arranque, esta semana conseguiu ativar o Launch Control. Depois foi interessante, foi uma corrida ali claramente a gerir os pneus. Ele ainda dá ali um pequeno safadão com a moto devido ao pneu da frente, que parece dar ali uma pequena escorregadela enquanto estava ali com uma Ducati, se não me engano. Mas foi uma corrida sólida, mostra aquele bom ritmo das Suzuki perante a corrida, sendo que na qualificação continua a faltar ali alguma coisa, e finalmente eu vi alguém dizer que epá, chega, não podemos continuar com sábados assim. Foi Johann Mir,
Sim.
que no sábado à noite, sim, dizia que eu estou mais nervoso no sábado do que no domingo. Ou seja, a Suzuki claramente tem que fazer melhor ao sábado. Quanto à corrida de Johann Mir, claramente foi estragada ali por aquele confronto com o Jack Miller.
Eu acho que sim, David, eu concordo a 100% contigo. Acho que Johann Mir acabou por se deixar afetar por aquele incidente com o Jack Miller, porque ele até estava a fazer uma corrida muito ao seu estilo, ou seja, vir de trás para a frente, se bem que ele até não qualificou tão mal como é habitual. Eu acho que ele qualificou nos 10 primeiros, se não estou em erro. Mas lá está, ainda é pouco, porque há corridas em que tu consegues ir de trás para a frente e chegar lá à frente, mas depois há outras corridas, como foi este Grande Prémio de Doha, em que tu tens ali mais lutas ali no top 5 e que acabam por te atrasar e tu não consegues seguir o teu caminho até pelo menos tentares lutar pelo pódio. Acho que e fica muito contente de ver Johann Mir aqui expor a situação de que não temos que mudar alguma coisa para qualificar melhor, porque Johann Mir sabe que qualificando melhor consegue chegar lá à frente mais rápido e depois fazer uma corrida como sempre fez, de muita luta. Ou seja, parece-me a mim que a Suzuki continua a ter armas para lutar com uma Yamaha ou com uma Ducati, já mostrou isso. O próprio Alex Rins também acabou por fazer uma corrida fantástica. Esteve ali sempre a lutar pelo pódio, via-se obviamente na reta da meta a diferença entre uma Suzuki e uma Ducati. Já tínhamos visto no Grande Prémio do Qatar, não é? Em que o Alex Rins perde aquele pódio porque claramente a moto
Não
ele
tem, não vai mais.
não vai. Não sei se foi o Rins ou se foi o Mir, em que tu percebes mesmo que ele está ali a acelerar no máximo e depois tens tipo um Fiat Punto e um Ferrari, não é? Um
O
Ferrari
Rins,
baixa. O
não
Rins,
me
não, acho que.
engano,
Não sei se foi o Mir, exato. Eu agora
que
estava a
ele
fazer
perde
confusão.
na curva 15, sai na frente, na curva
Sim, pois
15, sim,
na.
sai na frente,
Exato, e
depois
depois
as
na
Ducatis
reta.
apanham.
Sim. Ah, mas é assim, apesar da má qualificação, a Suzuki consegue ficar aqui nos 10 primeiros. E acho que, lá está, vamos repetir e vou-me repetir. Já falámos sobre isto várias vezes. Qualificando melhor, acho que a Suzuki tem tudo para continuar lá à frente. E o próprio Alex Rins, o Alex Rins está a fazer um excelente início de temporada. Já tinha demonstrado o ano passado e chegámos a falar que se calhar se não fosse aquela lesão logo no início da temporada, se calhar o campeão do mundo era Alex Rins e não Johann Mir. Por isso acho que o Alex Rins e o próprio Johann Mir têm aqui tudo para fazerem bons resultados e continuar. Porque lá está o circuito de Losail. Já tínhamos visto que não poderia não ser muito favorável à Suzuki e vamos ter sempre isso ao longo da temporada, ou seja, há circuitos onde eles não conseguem mais.
E até não acho que seja assim tão significativo para o restante da temporada do MotoGP. É
Sim,
um circuito
sim.
onde tens a umidade lá em cima, onde geralmente as temperaturas ainda estão altas, apesar da corrida ser mais à noitinha, ainda tens ali umas temperaturas altas no ar e temperaturas altas no asfalto. Portanto, vamos ver o que é que a nossa moto quadrada faz
E a
no.
própria,
No
e tu
restante da
falavas
temporada.
aí das questões meteorológicas e este Grande Prémio de Doha teve muito mais vento, o que fez com que os pilotos rodassem muito mais lentos
E tu
também.
tens a situação que eu falei da semana passada, que é o recorde de velocidade do Johann Zarco. O Johann Zarco dá 300 e qualquer coisa, 362,6 km, com vento a favor na reta da meta, ou seja, vento de trás que sempre
Sabes que
ajuda.
eu hoje estive a ver a análise do Jorge Lourenço, e ele estava a falar da questão do vento e dizia que, por exemplo, me deu o exemplo do Rossi. O Rossi, nesse Grande Prémio de Doha, estava mais lento quase 2 segundos por causa do vento, ou seja, interfere bastante com a própria prestação dos pilotos nos treinos livres e depois também na qualificação, porque depois no dia da corrida o vento acabou por também acalmar, digamos assim.
É verdade, é verdade. E agora passamos à Aprilia. Quer dizer que chassis novo, motor novo, um dos pilotos é mais ou menos novo ao MotoGP, mas esse pronto, já falo do que eu dei. Mas o Aleix Espargaró terminou ali na 10ª posição. Agora, andou
Entrou no
muito
top
bem.
10.
Andou muito bem ali na frente. Não esteve mal. A
Não.
moto evoluiu. Já percebemos que a moto evoluiu, percebemos a semana passada que ele conseguiu chegar a um certo ponto, mas não conseguia andar mais um pouco. Não estava à espera que ele andasse mais de uma semana para a outra, não é isso, mas tem ali um pacote bom e que parece finalmente, e eu concordo com o Aleix no final, quando ele diz que mostramos o que é que esta moto pode fazer. E vamos ver o que é que sai daqui. Já são alguns anos de testes de pré-temporada e coisas assim, de vermos uma Aprilia mais ou menos consistente, mais ou menos com bons tempos. Sim, são testes, mas bons tempos são sempre bons tempos. Mas depois chega à corrida, até qualifica-se decentemente, e depois chega à corrida e cai, 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 cai e vai caindo. Aqui continua a cair, mas cai menos e até consegue fazer ali um ou dois ataques, o que é sempre interessante. Já o Salvadori, foi o último classificado, 20º, mas de notar que melhorou em relação à semana passada. E se não me engano, foram mais de 5 segundos em termos de ritmo de corrida e essas coisinhas assim. Portanto, é um piloto experiente, mas que este é só apenas o segundo ano, nem sequer teve um ano completo no MotoGP. Portanto, vamos ver o que é que ele consegue como piloto de testes, que também acho ser uma pequena arma, e claramente vai estar sob pressão daqueles 3 dias de testes do André Dovizioso.
Eu acho que sim, acho que a Aprilia vai tirar aí muito sumo e espero que sim, desses testes com o André Dovizioso. Gostei muito de ver a Aprilia, acho que o Aleix Espargaró esteve muito bem, andou sempre ali sexto, sétimo, oitavo, depois acabou em décimo, acho que foi um excelente resultado, tendo em conta, por exemplo, se compararmos com o ano passado, em que a Aprilia não andava sempre abaixo do top 10. E gostei bastante, parece que estas mudanças de motor, aerodinâmica, chassi, trouxeram aqui uma nova vida à Aprilia e espero que continue este bom resultado e que o Aleix Espargaró, principalmente, consiga subir de grande prémio em grande prémio e que comece já em Portimão.
É verdade, a Aprilia só tem dois pilotos, portanto passamos para a KTM. E a primeira coisa que eu vou dizer é a KTM. É assim, geralmente uma equipa faz uma inovação, qualquer coisinha, e as outras equipas vão todas atrás tentar perceber o que é que, como é que se faz, o que é que não se faz. Não sei, foi um. Não sei se é o old shot device ou foi simplesmente. O Miguel, aquele arranque é um arranque
Foi estrondoso.
parecia o Martin na semana passada, mas o Martin tem desculpa que está no meu Ducati, o Miguel não.
Exato, foi um all shot perfeito do Miguel Oliveira. Acho que não sei se foi o melhor arranque da carreira dele, mas certamente foi o melhor arranque da prestação dele em MotoGP. Vês mesmo ali ele ir em linha
Sai,
reta e puxar ali a volta.
tu ainda vês a onda à frente dele engasgar-se.
Sim.
Porque caiu, não caiu o sinal e ele já estava a andar, ele recua, mas continua. Talvez essa perceção ali no arranque dá ao espectador, quem está a ver a imagem, que excelente arranque, mas depois ele passa pelo pelotão completo, só não passa
Sim,
os dois primeiros.
do primeiro, sim. Sim,
Excelente.
tanto que esse arranque dá-lhe logo, ou seja, ele qualificou em 12º e com esse arranque consegue colocar-se ali em terceiro lugar. Eu quando vi aquele arranque pensei, bom, Excelente, o Miguel agora está aqui no pódio, vais conseguir gerir aqui a corrida, porque lá está, houve aquela alteração dos pneus e o Miguel tinha alertado no sábado que se usasse pneu soft à frente e atrás, que não iam durar mais do que 10 voltas. Foi isso que aconteceu no Grande Prémio do Qatar, em que todos os pilotos usaram o composto mais mole, tanto à frente como atrás. E as KTM tiveram muitas dificuldades em gerir o pneu, tanto que fizeram os resultados que fizeram no primeiro Grande Prémio. Nesta segunda corrida no circuito Lasail, a KTM arriscou, por acaso fiquei assim um bocadinho curiosa para ver, e depois vi aquele arranque do Miguel e pensei assim: bom, se calhar ele vai conseguir, ou seja, as primeiras voltas para aquecer o pneu, mas se calhar o pneu dianteiro vai durar mais do que os restantes pneus, por exemplo, dos rivais que continuaram com o pneu macio à frente e atrás. Mas depois começámos a ver o Miguel a descer, a descer, a descer, e percebemos imediatamente que havia ali algum problema, não tanto relativamente à pilotagem do Miguel, mas a um problema técnico ou mecânico da moto. E depois
Eu
o
por acaso
Miguel.
falei mais, estava mais na dúvida se tivessem sido os pneus, mas
Os
depois eu vejo o
pneus.
Brad Binder andar para a frente e o Miguel andar para trás e ainda
Exato,
penso,
vê-se que.
será que ele lá à frente gastou demasiado o pneu e depois está a andar para trás? Mas depois, como tu explica lá o que é que aconteceu.
É assim, eu não fui eu que expliquei, foi o próprio Miguel acabou por nos confidenciar nas declarações no final da corrida que sofreu um apagão, ou seja, o Miguel não tinha o visor da moto, ou seja, não conseguia perceber quando é que tinha que travar, quando é que tinha que fazer as mudanças, não é, de velocidade ou
Mudanças de
não.
caixa, sim.
E as mudanças de caixa, e isso acabou por condicionar toda a prova do Miguel. E o Miguel acabou por terminar a corrida em 15º, consegue um ponto, mas lá está, foi de facto muito, muito azar para o piloto português, porque teve se calhar o seu melhor arranque em MotoGP e depois, devido a este problema técnico, não conseguiu ir mais além. O Brad Binder acabou por fazer uma boa corrida, acabou por conseguir aqui o melhor resultado, oitavo, acabou por conseguir o melhor resultado da KTM no circuito de Losail. Ou seja, eu acho que se o Miguel não tivesse tido este apagão, se calhar tinha terminado nos 10 primeiros, ou quem sabe num top 5, porque lá está, a mudança dos pneus pareceu-me a mim aqui resolver o problema da KTM no circuito de Losail, muito pela questão também da travagem, que o circuito de Losail é muito peculiar nessa questão. Mas lá está, vamos ver se em Portimão, se estes problemas, pelo menos em questão de pneus, não se verificam tanto.
Aí é a grande questão, porque, como tu disseste, o Binder termina na oitava posição e curiosamente explica que nós estamos extremamente contentes com este resultado. Nós percebemos ao longo das 2 semanas o que é que se passava em termos de pneus, que aquela KTM não está bem afinada com os novos pneumáticos, como tu explicaste no episódio de pré-temporada. Mas agora a questão é de perceber se talvez não haja ali mais alguma coisa na moto, por exemplo, em termos de motor ou em termos alguma mudança em termos de chassis que foi feita nos testes. Não parece que seja assim tão grave e eu acho que a degradação dos pneus se deve mais ao que tu disseste, que é estarmos no Qatar e no circuito de Losail. Mas vou ficar curioso por ver o que é que eles vão fazer em Portimão. Quanto às laranjinhas, Danilo Petrucci finalmente terminou a primeira corrida pela KTM, terminou na 19ª posição. Jaikie Lacona, infelizmente, caiu.
Caiu.
Penso que também está próximo de uma operação. Não há confirmação, pelo menos neste momento ainda não há confirmação, mas pode estar próximo daí. E curiosamente, como nós já falamos anteriormente, o Danilo Petrucci disse, ok, acho que foi até foi ontem, mas depois da corrida, que ainda não pilotou com o mesmo chassis. Ou seja, sempre que se mete na moto, geralmente tem alguma mudança no chassis. Ou
Alguma
seja, o
coisa.
Danilo Petrucci é aquele piloto de Está ali, está para correr, mas também é um piloto de testes.
Pois, e essas mudanças acabam também por depois interferir com a própria prestação dos pilotos em prova, não é? Se tu de um fim de semana tens tanta mudança, obviamente que não vais conseguir ser consistente. E o 19º lugar do Petrucci espelha bem também isso.
É verdade. E por fim, vamos até à Honda, o construtor em que estamos menos a falar. Eu tenho apenas uma frase dita por Paulo Espargaró e que diz assim: ainda bem que este fim de semana acabou.
E eu acho que isso reflete na totalidade e na perfeição a prestação da Honda, tanto neste Grande Prémio de Doha como no Grande Prémio do Qatar, e o desespero de Paul Espargaró e da própria Honda, talvez de saírem do circuito de Losail, que não foi de todo favorável à Honda, tanto que Paul Espargaró terminou em 13º e o Alex Marques, da LCR Honda, acabou também por cair.
Novamente,
E o
ele.
Stefan Bradl também fez 14º, ou seja, um seguido ao outro.
O Naka, na, ai, Takaaki
E o
Nakagami também
Nakagami,
terminou
17º.
17º, mas ainda há muito trabalho a fazer no
Na onda.
construtor japonês, na Honda.
Sim.
E agora a curiosidade é perceber: teremos marca-marcas em Portugal ou não teremos marca-marcas no Algarve?
Eu há pouco, eu estive a ler assim umas declarações e o Stefan Bradl já veio dizer que vai estar em Portimão. Vamos ver se
Ok.
se confirma ou não.
Ok, vai
Eu só
estar em
vi assim uns
Portimão.
highlights,
Sim. Pode
mas
estar
também
ali
estão.
no. Há um hotel no circuito que está lá no meio. Ele pode estar lá.
Sim, vai só ver a corrida, não é? Pronto, bem. Vai passar umas férias a Portimão, bem precisamos do turismo, não é? Por isso.
Vai, é assim. Pelo menos aqui em Lisboa teve sol o dia todo. Tem estado sol, portanto. Pá,
Aqui no Oeste
assim.
também, aqui no Oeste também. Não é costume, mas tem estado sol.
Então, tem estado sol. As coisas não estão assim tão boas lá para baixo, para o Algarve. Já sabemos que não vai haver público
Público.
na nossa corrida. Mas vemos pela televisão.
Olha.
Nada melhor como fizemos o ano
O ano
passado.
passado.
Não, não é nada diferente. E Carolina, encontramos depois de Portimão.
De Portimão, exatamente, David. Daqui a 2 semanas.
Ou seja, até lá, fiquem bem.